Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje a gente vai ser capaz de opinar com uma convidada muito especial, tá? Uma convidada que vocês vão ouvir a voz, vocês vão saber quem é. Finge que você não leu aí no título, tá? Mas você sabe quem é, não precisa disfarçar, né, amigo? Essa voz é perfeita.
Masked Singer. Quem é que são? Podcasters, Masked Podcasters hoje. Quem será que é essa voz? Dá uma dica pra gente.
E lá vem ela! Voltou pra comunidade!
Ai, eu já sei! Já sei quem é, é a Camila De Luca, acertei!
Yes! Sou eu! Tudo bem?
Tudo! Bem-vinda, Camila! Bem-vinda de volta, na verdade, aqui, né?
Voltando pro podcast!
Muito chique! Sim. Voltando, lá vem ela, voltando ao podcast, entendeu? Maravilhosa! Ah, Camila, se você está ouvindo agora e não sabe, né? Neste mesmo feed, temos um podcast também, que é o BBB Tá On, que a gente acompanhou a última edição inteirinha do BBB, e a gente tem entrevista com a Camila lá pra você ouvir, se você quiser voltar e ouvir também. E isso aconteceu dia 5 de maio. A gente tava falando como o tempo voa. Menina, duas comadres aqui, né? Menino, o tempo voa.
Nossa, passou. Tanta coisa
muito
aconteceu,
rápido,
né?
Rápido, gente. Muito rápido. Eu perdi alguns meses off da minha vida pro mundo, né? Então eu tenho essa sensação ainda mais que tava muito rápido.
Uhum. Nossa, verdade, pra você deve ser pior ainda, né? Porque assim, você deve ter a sensação de que esse ano teve 3 meses. Porque assim, já voou.
Pois é.
Imagina, você sai do programa, é aquela correria, né? Uma coisa indo atrás da outra, gravação, programa. E ainda ficou no Big Brother, então assim, o ano da Camila De Lucas foi que Interestelar explica. Foi 2 meses só.
2 meses, gente. 2 meses, muita correria. Trancada 4 meses numa casa e agora já tá no final do ano, praticamente, né?
Vem ela.
Fiquem atentos às pistas, tem muita coisa que vai acontecer aqui nesse palco. E para aumentar ainda mais o nível dessa competição, quem vai acompanhar tudo nos bastidores e tirar o pé do chão durante as apresentações é a perfeita, que tem fama de sensitiva, que já é minha best forever, Camila De Lucas!
Como tá sendo essa experiência de apresentar ali o The Masked Singer? Como que tá esse momento?
Bom, assim, eu tô achando tudo muito novo, né? Eu venho da internet, que é um outro tipo de formato. E, na verdade, eu fiz um teste pra uma novela. E, por conta desse teste que eu fiz, me convidaram pra participar do programa. Falaram, Camila, a gente tem um programa que a gente tá querendo trazer. É um formato pro Brasil super diferente. E aí, a gente pensou em você. Eu falei, eu?
Tudo bom?
Calma aí. Aí, eu falei assim, vamos ver o que que é. E aí, quando eu vi, eu fiquei super apaixonada e tudo mais. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu fico lá fazendo um papel que eu já fazia na internet, né? Porque eu venho desse meio do digital. Então eu fico convidando a galera mesmo pra estar movimentando ali as redes sociais, dando os palpites. E logo após o programa, toda terça, eu tô ao vivo conversando com o Desmascarado no Globoplay, no G-Show. Que aí já é um outro formato, já é aquela vibe mais internetê. Onde tudo pode cair no chão e a gente abaixa pra pegar na hora.
Inclusive, a gente tava comentando disso, eu não lembro quem foi o eliminado do dia. Acho que foi o primeiro, né? Acho que foi no primeiro que tava o Milton Cunha, que assim, tava aquela energia caótica, assim, gente gritando e diversão e rindo e falando. E a gente falou assim, nossa, gente, isso aqui tá assim, tá o mood Camila, isso aqui tá assim... Super divertido.
Então assim, meu bracinho, eu tenho que botar ele, eu não posso ficar abrindo o mundo, porque tá fechado. Então aí, às vezes eu fico assim, mais encolhidinha. Agora lá na online, né, no Globoplay, eu posso movimentar pra baixo, que o câmera já falou, ah, meu amor, vem me acompanhando aqui. E aí, tá, gente, depois
segue.
Ele sai.
Segue o fluxo.
Segue o fluxo. Mas eu tô amando a experiência, assim.
Eu amo, é a TV que é isso, né? Tem assim, ai, olha, aqui tem que dar esse texto, tem que depois dar esse texto, aí tem que fazer o gancho pra cá, e a sua marcação é aqui, porque aqui tá a luz, aqui tá não sei o que, aqui tá, e o diretor tá no ponto, é muita coisa, né, acontecendo, assim, mas tá mandando muito bem, assim, parece que já tem uma carreira aí, sabe? Não, não parece que tá começando agora, não, mas tá...
Não, arrasando. E assim, tá. eu não tive o ensaio pra estar lá no programa no dia, então eu só... Cheguei lá em São Paulo, me arrumei e comecei. Eu nunca tinha visto como que era, assim, com câmera. Eu já tinha participado de alguns programas, Mas esse formato eu não sabia nem como que ficava ali o câmera, como que era o estúdio do programa. Eu nunca tinha participado, então pra mim foi tudo muito novo, assim. Uhum. Eu amei essa experiência, sabe?
Nossa,
eu
imagino que é isso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E o ponto, como que você ficou no início, assim? Foi de boa? Porque eu acho que é uma coisa que eu ia ficar muito agoniada de ter alguém falando ao mesmo tempo, olhando as câmeras, e tem que ficar bonita e, sabe, entregar tudo.
E fingir naturalidade, tô aqui, o Gudias eu falo que fala isso aí. Você presta atenção no convidado. Esse, meu Deus, peraí, eu foco lá ou eu foco aqui? Onde que vai?
Então, eu já tinha apresentado lives na internet. Lives, assim, gigantes. Às vezes eu fiz uma live de 4 horas. Então tem ali um diretor, então eu já tinha esse contato com o ponto. Mas lá também foi bem tranquilo. Então o máximo que o diretor fazia era: Camila, agora só vem, vai. E aí eu tinha que entrar. Valeu, Camila. Então era bem de boa. Então vamos aqui, não sei o quê. Bem simples mesmo. Pra mim, o ponto não foi um problema, não.
Ah, excelente. E aí a gente, né, gente? Aí a Camila, você tem um programinha, Camila? Vamos fazer novela, não vem pra esse programinha aqui. E esse programinha, né, assim, só o Masked Singer, franquia mundial, com várias temporadas no mundo todo. E aí, vou ter que apresentar isso, meu Deus. E aí, como é que tá sendo guardar segredo do que você já sabe, né, assim, dar uma coisa pra coçar ali na live? Quando tá naquele momento da live, você já sabe ou não quem é o eliminado da semana?
Então, acontece o seguinte, o programa, né, a gente gravou todos os programas. E quando eu chego lá, eu realmente não sei quem são os participantes. Eu não sei, ninguém sabe. Não é possível. Realmente, ninguém sabe. E quando eu tô no programa, eu esqueço quem é que tava com tal fantasia. Então tem que lembrar na hora. Às vezes eu não lembro quem é o mascarado que tá sendo eliminado. Então depois eu fico, ai gente, era fulano mesmo e tal. E teve alguns programas que realmente eu não sei, porque eu não tava na hora.
Uhum.
Que o mascarado tira ali, eles me tiravam também do programa. Então tem alguns que realmente não sei. É aquele final que mostra a pessoa ali.
Quem é você mesmo lá, né? Cantando. Quem
não
é?
E aí nada. Eu não vejo. Aí eu saio, e aí depois eles falam assim: Camila, volta, pra só a gente encerrar. Então, pra vocês verem como é tudo muito secreto. E sai a equipe inteira, gente. Sai todo mundo dos bastidores.
Passada.
É isso, pra manter assim, o máximo do máximo do máximo do segredo. Porque se vazar qualquer coisa, né, estraga, né?
Não,
assim,
eu não sabia.
Né? O grande must.
Eu ia chegar lá e eu quem é? Uhum. Eu querendo
que eu vou saber tudo.
Inveja, né? Pessoal, vocês, ninguém vai saber, só eu. E aí chego lá, olha, Camila, agora acorda aqui, a gente vai tirar todo mundo. Fui tombada.
Ai, humilhação, ai, entendeu? Eu achei que ia ter uma fofoca exclusiva. Mas também, na hora que você vai entrevistar as pessoas, você descobre ali na hora. Então também é um desafio, porque você não sabe com quem você vai falar, né?
Não sei. Na hora que eu fico, ai, calma aí, fulano. Aí é muito rápido, porque assim que o programa acaba, a gente já entra no ao vivo.
Uhum.
Então vai que tá rolando ali na hora.
E aí vai indo.
Aquela hora que você fica ali conversando, que quando você recebe a pessoa depois da apresentação, ele tem aquela conversinha, e aí você fica tentando ver, assim, quem que é. Ou deve dar uma dificuldade, né? Que você fica, gente, eu tô falando aqui com esse astronauta. Quem é essa pessoa que tá aqui atrás?
Gente,
quem
eu sou muito fofoqueira. Falando? Eu sou extremamente fofoqueira. Enquanto sabe todo mundo lá pleno, tipo, ai, é o espírito mesmo, a gente não saber e tal. Eu fiquei, eu não! Eu quero saber quem é! E aí eu ficava pensando, olha, eu não tava a minha postura, mas não tem. Ó, pra vocês verem como eu sou super fofoqueira. Não dá pra você ver nem o tom de pele da pessoa, porque não tem um espaço na roupa.
Passada!
Nada, né?
Eu não vejo, tem uma luva. E aí eu ficava olhando pra ver se entre o espaço da luva e a roupa. Se uma brecha, não tem. Então eu não conseguia ver.
Ah, nem pelo olho, assim, às vezes.
É mega pesada, né?
Nada.
Ah, gente, não dá. Eu sou fofoqueira dessa. Eu tentava, mas não dava. A roupa realmente protege a minha pessoa.
É, eu vi com a Sandra de Sá, quando foi revelar o girassol agora, no último episódio, que, tipo, aquele negócio, a cabeça, o tecido ia até lá embaixo, assim, pra poder garantir que ela não ia fazer
nada
um movimento, assim, balançar o pescoço e aparecer.
Até falando de fantasia, uma curiosidade, assim, tem alguma coisa da fantasia ali que você pega, que a gente não consegue ver daqui de casa, assim? assim, sabe? Algum detalhe da fantasia, alguma coisinha que você viu que você achou legal da fantasia, assim, de pertinho?
Olha, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, é muito mais bonito ainda pessoalmente. Por exemplo, tem uma fantasia que é do unicórnio que eu tava reparando bem, tem muitas pedrinhas. Então a gente vê aquilo tudo brilhar, mas assim, é tudo muito bem trabalhado. Uhum. Muito brilho, muito glamour. A fantasia também do boi bombá, gente, eu achei muito linda.
É, sabe? Maravilhosa.
Muito brilho, muito paetê. Tem pedra até que eu nem sei o nome, que pedra é aquela. Uhum. Então as fantasias são realmente muito bonitas. E o que eu ficava na curiosidade era pra ver por onde eles enxergavam ali.
Uhum. Então, ah, também fico com essa dúvida.
Tem fantasia que, por exemplo, eu achava que o girassol, eles têm um óculos ali, né, na fantasia do girassol.
Uhum.
Ficava, será que tá enxergando pelo olho, né, por aquele óculos? Tem fantasia que não, não é pelo olho, às vezes enxerga pela boca.
Então,
é
entendi.
Nossa, muito difícil. É, tipo, jacaré, né? Jacaré, assim, você vê que deve ser ali pela boca. Tem uns que são muito difíceis de imaginar. O monstro, gente, onde que o monstro tá enxergando? Onde que tá ali?
E porque a gata
é só uma bola no meio de olho.
É pelo olho da gata espelhada?
Com aquela fantasia, não dá pra sentar. Então, a gata, ela fica pleníssima ali em pé direito, porque tem uma saia, aquela saia. O tecido, o material dela já é mais estruturado.
Uhum.
Então ela não consegue sentar. Ela, quando vai pro backstage comigo, pra gente reagir, né, àquela pessoa que ela tá ali no combate, a gente tem um leve minutinho onde o mascarado pode sentar rapidinho. E aí ele não dá com aquela fantasia. Aí a gata espelhada fica lá até dar uma...
Tem que ficar na pose, coluna. Verdade. A brigadeiro também, Renato Ceribelli, tem que ficar aqui, ó, pá, em pé, né? Porque como é que vai sentar, né? Tem umas fantasias realmente, coisa que a gente não pensa, né, vendo aqui.
É.
Se você estivesse no programa, qual que você ia querer? Qual fantasia que você ia querer? Isso eu quero saber da Jéssica também, e eu vou falar a minha também.
Ai, se eu tivesse lá, tem que ser alguma do programa? Porque eu gostaria de estar fantasiada de cobra.
Ah!
Adorei!
Sim, amo, sim, é bem enorme.
Eu sou alta, a cobra é gigante. Não, mas assim, ó, eu acho que todas as fantasias são bem lindas. Mas eu acho que eu gostaria de usar... Eu acho que a fantasia da gata é bem bonita, ela é toda espelhada. Então eu acho
muito, eu acho muito linda.
A Darara também, gente, muito linda. A Darara também é muito linda.
Agora, a Darara, eu gosto que dá movimento, assim, né? Quando ela joga,
ombrinho.
Assim, joga o ombro. É. Tem uma coisa que é o passista que vem aqui. É muito bom.
É. Não é? Você joga assim o ombrinho.
Eu ia fazer só isso.
Eu ia
dar. Você querer ser, Jéssica.
Eu amo. Então, tem uma coisa do unicórnio que eu gosto muito. Porque ela é uma roupa grande, assim, sabe? Tem uma cauda.
Esvoaçante.
É, marca uma presença, sabe? Tipo, não tem como não ver o unicórnio chegando, então eu acho que eu iria nessa, eu gosto. E você?
Olha, eu tava de gata espelhada, mas aí agora que a Camila trouxe a Arara, eu achei que queria ser de Arara aqui, ó.
Uh-huh.
Eu vou fazer aqui, ó, um tchum, cumprimentar aqui, ó, cumprimentar os jurados, ia fazer todos os passinhos.
A gente tá indo da Arara, né, só pela beleza, não, é pelo close que a fantasia traz, né?
Sim, óbvio, eu quero aqui, ó, é movimento. Se fosse pra escolher um na temporada 2, se me chamasse, eu ia ser o vira-lata caramelo.
Meu Deus!
Ia ter que fazer aqui, ó. Quero a cabeça aqui, ó, do cachorro, quero
e
isso.
Tá na nota do dinheiro brasileiro.
Exato. Eu queria a coxinha, porque eu vou ganhar o brasileiro pelo estômago, entendeu? Eu ia ser uma coxinha. Ia ser tudo.
Ah, boa.
Boa.
Como a gente falou, dá pra reaproveitar do monstro. Tira os pelos, assim, ó, e pinta. Já
tá
dá
pronta.
Pra fazer a coxinha.
Ainda por cima tem um upcycling, entendeu, meninas? Aqui é sobre sustentabilidade. Ia ser maravilhoso.
Não é?
Falando em looks, Camila, os seus looks estão, assim, maravilhosos. Eu sou, assim, também cadelinha dos seus looks. Vejo todo mundo falando, assim, gente. Mas tem uma coisa que não dá pra falar, é que a Camila é feia. Porque a bicha fecha, entendeu?
Que é, ó, pra falar qualquer coisa, menos que ela se veste mal, que
não
ela fique, não dá.
Não,
esse último episódio.
Depois de um quilo de reboco, né?
Quem não?
Mas como que é pra você escolher os looks do Masked Singer? Porque eles são muito bonitos, né? Tem que, ali, ainda mais na TV ali, ele tem uma presença, né? Os looks. Como que foi esse processo, assim, pra você?
Então, vai muito primeiro do meu gosto. Eu falo mais ou menos o que eu acho legal. Eu sou uma pessoa extravagante, eu gosto de muito brilho. Também tem uma vibe um pouco piriguete, tem umas roupinhas mais coladas que eu gosto. mais curtinhas.
Inclusive, desse último episódio agora, você tava com o vestido todo de, né, de vários recortes, várias coisas, várias estampas. Uhum. Achei um bafo esse, assim. Esse
tá... Ai, eu amei. Esse foi um dos meus favoritos, assim, é. Eles eram vestido mais longo, sabe, mais chique, mas tinha perna pra fora. Sabe, eu achei muito lindo, foi um dos meus favoritos.
Tá guardando assim pra final aquele assim, ó. Eu vou guardar esse look pra final. Sabe, esse look de final de Big Brother. Esse é pra final.
Olha, pra ser sincera, o da final, que foi o Arthur, porque tinham muitas opções lindas. Então eu tinha um em mente. Depois eu cheguei a provar um que eu amei, que tava definido aquele. E depois a gente mudou. Enfim, gente, vocês vão ver como é que tá, mas foi. Foi mais difícil ali pra pegar o da final. Eu achava que ia ser mais fácil, mas não foi, não.
Ah, é uma final, né?
Agora é muita opção, né? Agora que Camila de Lucas voltou pra comunidade também, muitas opções de looks aqui, ó. É muita coisa. Aliás, falando de look, a gente também quer saber dos looks dos participantes. A gente conversou com o Fábio Namatami e o Marco Lima, que são figurinistas e bonequeiros do Masked Singer Brasil. E óbvio que a primeira pergunta, né, é o que todo mundo quer saber, como foi o processo de criação e a parceria de vocês para chegar assim nesses finalistas de 12 fantasias, né, que eu imagino que deve ter tido um monte de ideia.
Ó, eu e o Fabinho nos conhecemos há muitos anos e fazemos de tudo um pouco. A gente é cenógrafo, figurinista, e eu comecei com a minha carreira fazendo teatro de bonecos. Apesar de trabalharmos juntos em algumas produções de teatro, a gente nunca tinha assinado uma criação juntos, né? Quando fui convidado para fazer esse trabalho, eu percebi que o volume de coisa que tinha para fazer era muito grande e o tempo era muito curto. Assim que eu desliguei o telefone, eu liguei imediatamente pro Fabinho, porque uma que esse trabalho era a nossa cara e outra que somente unindo as nossas forças é que a gente conseguiria entregar no prazo com a qualidade que o trabalho precisava. E aí o processo de criação foi uma loucura, porque foi uma corrida contra o tempo. A gente partiu dos temas e das ideias sugeridas pela direção e cada um na sua casa desenvolvia os desenhos e no final do dia a gente trocava o que cada um tinha feito. A gente dava um palpite um do outro para avaliar o que poderia ou não funcionar, né, para não correr risco. A gente não tinha chance de errar. Era dar certo ou dar certo. Não tinha outra escolha. E assim a gente foi criando cada fantasia, ou desenvolvendo o mesmo tema para chegarmos a um desenho único, né, um desenho comum, ou às vezes a fantasia já nascia completa na cabeça de um dos dois. Mas o processo de criação não parava por aí, né? Porque a gente tinha que confeccionar as fantasias com o que a gente tinha no mercado. A gente tinha que se ajustar a isso porque as lojas, muitas das lojas que a gente comprava, elas tinham fechado com a pandemia. E outra coisa é que a gente não podia correr o risco de ninguém da equipe adoecer no meio do processo, porque cada um era responsável por uma parte da fantasia. Mas no fim tudo deu certo porque trabalhamos com uma equipe maravilhosa que tinha o mesmo sentimento que todos os envolvidos nesse projeto, que era o da alegria de voltar a trabalhar e de poder levar alegria para as outras pessoas.
Nossa, isso que o Marco falou agora deve ter sido um caos mesmo, né? Que teve que produzir um programa, né? Durante a pandemia. E aí todas as lojas, dos material, dos tudo, tá tudo fechado. E tem que tomar o máximo de cuidado, né? Pra, né? Obviamente, né? Manter a saúde. Então, deve ter sido um desafio. Acho que para a segunda temporada talvez seja um pouco mais fácil, né?
Pois é. Não, eu fiquei muito pensando também no que ele falou da questão de agilidade. Porque deve ser muito complexo você montar uma fantasia naquele nível de produção num tempo muito curto. Então, assim, às vezes, imagino que eles devam ter tido ideias que às vezes é complicado você conseguir executar num tempo tão curto, né? Então, até aproveitando isso, Marco, já que você comentou com a gente sobre esse processo das 12... Teve alguma fantasia específica, assim, que deu mais trabalho para vocês tirarem do papel?
Olha, sem dúvida, a mais trabalhosa foi a Gata Espelhada. Ela era um quebra-cabeça, porque a gente trabalhou com material rígido, que é o acrílico, que era aplicado sobre uma malha, né, flexível, e um corpo que se movimenta, né? Então, é claro que essa equação não bate, né? Ela não, a possibilidade de dar erro é muito grande. Então, se... Por um lado, a gente tinha várias fantasias que as resoluções faziam parte do nosso repertório. A Gata era um projeto inédito e foram várias tentativas e erros. Muito dedo furado, muitas horas debruçadas para fixar cada espelho, né, cada parte. E mesmo assim, depois de pronta, a fantasia deu muita manutenção. Pois os movimentos da dança nas apresentações, depois das apresentações, algumas peças quebravam ou se soltavam. E a manutenção era um trabalho muito delicado e demorado, né? Mas a beleza dela no palco era tão grande que compensava todo esse trabalho que ela deu. E a gata manda muito bem, né, nas suas performances no programa.
Gente, eu tô chocada que era de acrílico, né? A estrutura
Nossa,
feita de acrílico. Não ia imaginar.
É, dá pra ver que é difícil, porque assim, tem que... É uma fantasia, sei lá, tipo, um monstro. Se mexe a perna, né? Mexe o pezinho ali, os braços. Muitas delas, o brigadeiro, mas assim... Mexer o braço, uhum. né? E coisa... A arara, talvez ali, ela tenha a roupa, mas a coisa tá mais atrás, pendurada. E a gata, a próprio corpo tem que mover... Não pode prender os movimentos, tem que movimentar bastante o corpo. E é muito detalhado, né? Essas coisas que a gente nem imagina, né? Sem saber.
Pois é, eu fiquei chocada com isso. E ela realmente, ela parece ser uma fantasia muito complexa, assim, de ser feita. Não imaginava que as peças poderiam ir se soltando ou se mexendo, porque eu não tinha essa visão, assim, do quão complexo era. E até aproveitando esse assunto, perguntar pro Fábio se rolou alguma surpresa, ou sei lá, alguma situação divertida, algum imprevisto com algum participante em relação às fantasias. Porque é um negócio à parte também, a hora de mostrar a fantasia pra pessoa ali, né?
Olha, nós tivemos só surpresas muito agradáveis. Situações eram sempre muito inesperadas e muito divertidas. E assim, como a gente não sabia quem ia vestir as fantasias, na hora que os artistas vestiam e davam vida para a fantasia, eu acho que esse momento foi muito mágico, assim, cada um entendeu... como era, né? Porque a gente construiu as fantasias sem saber quem ia vestir. E tudo muito imprevisto, né? Porque são fantasias pesadas, elas são incômodas, são feitas de espuma, enfim, são grandes, pouca visibilidade. Enfim, tinham várias restrições, mas todos compraram e se divertiram muito com as suas fantasias. Eu achei isso muito gratificante, assim, pra gente.
Sim, né? Isso, né? As pessoas estão ali vivendo o personagem, né? Entregando, sabe? E eu, se estivesse naquela fantasia também, eu ia querer entregar. E eu só fico pensando muito nisso quando eu tô vendo o programa. Tipo, da dificuldade que deve ser, às vezes, pra enxergar, pra andar. Lembro que acho que foi o Sidney, ou foi... Ah, não, foi a Sandra de Sá agora, que falou que ainda tinha claustrofobia.
Sim!
Então, assim, são muitos fatores que a gente nem cogita.
É, o Alexandre Borges falou uma coisa também que eu achei muito legal. Que quando ele colocou a roupa... Ele sentiu uma vibe meio Elvis na Onça Pintada. E aí ele trouxe isso pros movimentos do personagem, né? Ele trouxe isso junto. E isso é uma coisa que realmente só tem vida e só acontece com o olhar da pessoa que tá usando ali, né? Do mascarado. Então é uma outra vivência também da fantasia para cada pessoa. Muito legal, gostei. Gostei muito.
Eu ia ter medo. Eu ia ter medo de cair. Porque na cabeça imagina, não, eu vou girar, rodar isso aqui e levantar e fazer acontecer. Só que na hora que você... Põe a fantasia, que você tá enxergando pouco, já deve dar um medo, assim, sabe? E a gente perguntou também pro Fábio, que, né, por último também. A gente aqui no podcast tinha uma brincadeira. Quando, logo que saiu os quem seriam os personagens, a gente falava, não, gente, o monstro é um monstro de coxinha. Porque, assim, tava pronto, já dá pra fazer pra segunda temporada a coxinha se quiser. A ideia era fazer um salgadinho gigante, ou, assim, uma referência a esse clássico da culinária brasileira, ou foi só uma coincidência?
A ideia do monstro, a ideia original era fazer um mix de vários monstros que a gente conhece, né? De cores, de textura, de pelos, enfim, de olho, braço, enfim. A gente procurou fazer esse mix. E no fim, é verdade, ele realmente virou uma coxinha monstro. E coxinha era uma coisa que a gente falou muito... quando a gente estava escolhendo fantasias que se referissem à culinária brasileira, né? Mas é verdade, ele realmente parece um monstro, ele é quase uma gota assim, de pelúcia, né? E é engraçado mesmo essa coincidência. Eu acho que, sei lá, a gente ficou com tantos na cabeça que eu acho que acabou virando essa coxinha de pelúcia. Na verdade, a gente nunca tinha pensado nada assim sobre... esse formato, né? Tudo surgiu justamente do formato de um monstrinho fofinho, bonitinho. Enfim, acho que foi tudo só uma coincidência mesmo.
Eu gostei. Eu continuo sustentando que é uma coxinha. Eu tô feliz que a gente descobriu, vai, minimamente,
tá
com a coxinha.
É, não, é que a gente tá ligado no lance, sabe? Uhum. A gente também aqui, ó, não é besta, sabe? A gente viu aqui e falou que, ah, tem um quê de coxinha aí, hein? Mas eu quero saber também, bastidores, já sabemos aqui bastidores com os nossos figurinistas, eu quero saber bastidores com ela, Camila De Lucas. E assim, e o clima nos bastidores, assim, vocês têm um grupo de WhatsApp pra falar do programa, pra dar palpite, antes de vocês saberem quem era, assim, ficava confabulando, rola uma fofoquinha, assim, de bastidor?
Olha, o que acontece? Teve uma vez, eu não lembro qual foi agora, que a Thaís tava falando assim, ah, eu acho que é fulano. Aí eu mandei pra ela, falei, Thaís, pelo amor de Deus, eu acho que não. Porque eu fui tentando no Google pra ver as dicas que os participantes dão. Aí, por exemplo, vamos supor que tem participante que fala assim, ah, eu amo bola.
Uhum.
Aí eu jogo no Google e eu vejo quem gosta de bola. Eu dei um palpite de um que não tinha nada a ver com aquilo. Aí eu joguei no Google e eu vi fulano já dizendo, ah, eu não gosto disso. Aí eu, ai meu Deus, eu não, Thaís. Eu assisto aquilo, né? Mas os jurados, eles têm o grupo. Mas eu fico ali com eles, né? Tem um intervalo. Uhum. Eu fico ali tentando ver, a gente dá uma... A gente conversa um pouco pra bater as ideias. Mas no final, vai todo mundo num canto diferente.
Um canto. É, a gente até falou isso aqui no podcast, a gente falava disso, porque teve um dia que alguém deu a dica assim, ai, que ama risoto. Aí a gente falou, ai, vamos mudar no Google quem faz risoto, quem deu receita de risoto. Fulano. Ah, mas o fulano também. Mas falou, ai, gente, não vai dar, porque todo mundo gosta de risoto. Então assim, já tá difícil aqui. Essa dica, achou que ia funilar, na verdade, não ajudou em nada, sabe? Ficamos frustrados.
Mas a gente faz a mesma coisa. A gente joga aqui no Google também. É o segredo.
Ah. Então, mas tem algumas dicas, porque essa foi muito... Era muito assim, por exemplo, ó, eu gosto muito de cozinhar.
Uhum.
Aí, tipo, ela deu um nome lá, eu peguei e joguei no Google, e era uma matéria falando assim, fulano, era tipo assim, fulano de tal não sabe fazer comida. Então era bem essa vibe, eu já falei, meu gente, não deve ser essa pessoa que ela tá falando, porque vai totalmente diferente. Mas assim, é engraçado, porque as dicas estão ali pra ajudar a gente, mas parece...
Então, confunde, ah, né? Sim. Exatamente. A gente tava falando assim, gente, a gente acha que o unicórnio é a Priscila Alcântara. E aí deu uma dica lá, falando, ah, é porque ela já jogou vôlei. E a gente assim, vôlei? Priscila Alcântara. Aí você bota no Google assim, não deu nada. Falou, gente, então não é ela. Ah, mas eu tava tão certa que era
sim,
ela.
Já vai pra uma outra opção, aí depois nem a outra opção tem nada a ver com isso também. É um bololô. Mas a graça é essa, é realmente a gente se surpreender ali na hora.
É, e é muito difícil, sim, né, você reconhecer a pessoa pela voz. A gente acha que vai ser fácil, mas não é fácil, né? Eu acho que a parte mais legal do programa é quando eles revelam e cantam depois, sem a fantasia. Porque daí você olha e fala assim, gente, era tão óbvio que era o fulano. É. Porque você tá vendo a cara, né? Então é diferente.
Nossa, tem vários que você fica assim, gente, eu conheço essa voz. Eu já ouvi essa voz. A Onça Pintada, né, que era o Alexandre Borges, eu fico assim, gente, eu conheço essa voz. Eu tenho certeza que eu já ouvi essa voz. Ai, que raiva que eu não tô conseguindo saber quem é. Sabe, fica dando essa confusão mental.
E sem falar que é o seguinte, eu fico imaginando pros jurados como que deve ser pra eles, assim. Porque imagina, você sabe de quem é a voz, aí você fala assim, ai, eu tenho certeza que é fulano. Ai, mas será que eu vou eliminar fulano? Tento, né? Então deve ser mais difícil. Então quando você não sabe de quem é a voz, eu acho que fica... mais diferente.
Dá uma dosinha. Camila, muito obrigado. Amamos aqui ter você com a gente no nosso podcast. Foi super divertido. Ai, sim, que ó.
Foi
mais
tudo.
Rápido que Masked Singer.
Gente.
Muito obrigado. E conta aí pra gente o que vai ter aí, Masked Singer. O que você planeja pra vida, Camila 2022. O que você quer fazer?
Vou contar a verdade agora. Uma revelação do The Masked. Uhum. Eu ganhei o programa.
Uhul!
É, no final das contas,
é isso.
Foi a Camila que levou.
Bom, gente, então, a final tá incrível. Tá, assim, num nível realmente surpreendente. Mas eu já imaginava mesmo que fosse vir desse jeito pela dedicação ali dos participantes. Eu fico com eles no backstage e eu vejo momentos em que, às vezes, eles estão ali chorando, assim, de nervosismo, sabe?
Uhum.
É, com medo de ser eliminados mesmo. Por mais que seja toda uma brincadeira... Tem toda essa competição pra muita gente ali, tá ali, acaba sendo uma prova pra eles mesmo, sabe? Como um desafio. E eu não esperava, me surpreendi muito, então Afinal, tá realmente incrível. E Camila 2022, gente, nem eu sei o que vem aí. Eu sou Camila, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou fazer bem aquela vibe do povo que diz, ai, muitos projetos.
Cheinhas, tá cheinho, faz assim, ó, com a mãozinha. Milhões. Cheinha de novidade, ó, gente, tá cheinho. Faz assim com o dedinho, gente, em casa. Imagina a gente fazendo.
Acompanhando pra saber. Só acompanhando pra saber, gente. É isso, é engajar com a gata, que aí você vai ver. É isso.
Milhões.
Milhões, hein, aí.
Mas eu sou muito da vibe. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho. Não sou de traçar muitas metas e planos. Eu gosto muito de ser surpreendida. Óbvio que a gente tem que correr pra ir conquistando as coisas. Mas eu gosto daquela surpresa da vida. Quando a surpresa é boa, né? Porque de derrota, Deixa os dias de luta pra trás, agora é só os dias de glória. Então,
exatamente.
Que venha.
E tá levando louco, e tá levando bem, né? Que a gente fala, né? Ah, tô deixando levar. E você tá levando, assim, tá prosperando? Então deixa aqui, tocar o barco, vamos nessa mesmo, né? Só vamos fazendo. Yeah. Muito obrigado, Camila. Amamos, de verdade.
Obrigada, Camila. Foi sucesso, tudo. Viu? Um beijo.
E terça-feira tem Masked Singer, gente.
Yes, um beijo. Logo após, bate-papo desmascarado na gestão do Globoplay.
Ah, gente, olha, eu queria dizer uma coisa. Este programa ficou um bafo. E assim, é a edição definitiva sobre Masked Singer Brasil. Na internet, nos anais da história, assim, ó, não tem na Barça, sabe? Esse programa tem tudo que você precisar. A gente teve Camila, a gente teve os figurinistas. Foi, assim, espetacular. A gente tá sabendo tudo de Masked Singer Brasil.
Exatamente. Agora estamos muito alimentadas. E você agora é o quê? Capaz de opinar sobre Masked Singer ainda mais. Tá? E estamos de volta semana que vem, quarta-feira, tem programa falando de The Masked Singer de novo, sim, tá? Então acompanha a gente, segue aí se você ainda não segue, e semana que vem a gente se vê. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Eduardo Wolff e na captação e edição Nicolas Queiroz.
Nessa edição a gente conversou com Camila De Lucas, apresentadora do Masked Singer Brasil, Fábio Namatami e Marco Lima, bonequeiros e figurinistas do Masked Singer. Amei, gente, é isso aí. Quem serão as próximas participantes? Quem será os próximos podcasts secretos? Descobriremos no ano que vem.
Quem é você?
Você.
Quem é você?
Você.
Beijo.
Sou capaz de opinar.